como queira, né, de sucesso, hoje nós recebemos aqui, é a primeira convidada de 2020 para falar dentro desse nosso quadro, criado no finalzinho de 2019, é o quadro de histórias de sucesso, que é o que a gente destaca aqui, né? A gente convida empreendedores, empreendedoras para falar do início do seu negócio, de que maneira ele se manteve sólido no mercado, o ramo de atividade, a quem ele é destinado, enfim. E hoje a nossa convidada é a Juliana Mota Oliveira de Bastiani. A Juliana é formada em administração de negócios, né? MBA também, gestão empresarial. É uma manezinha da ilha. Eu sempre digo que eu sou um Correia da Carmela. E a Juliana também é nascida na Carmela Dutra, uma manezinha assim como eu aqui. Tá tudo bem, Juliana? Bom dia, obrigado pela visita e é um prazer tê-la com a gente no Jornal da Manhã.
Bom dia, Fabrício, é uma honra, obrigado pelo convite, estreando aí o quadro de 2020.
Isso, 2020. Muito bem, a Juliana, ela eu dizia que há pouco, me disse, né, vou para Nova York, vai participar de um congresso, é um evento?
É a maior feira de varejo do mundo.
Feira de varejo do mundo,
então,
bacana, hein?
A gente acaba indo buscar novidades.
Bom, juventude com negócios variados, Juliana. O que fazer? Porque a Juliana administra hoje a rede MPM de um dos postos de combustíveis, né, da família, o Posto Ilhabela aqui no Itacorubi. É, tem ramo de lavanderia com 3 unidades no Itacorubi, no centro da Dibimusse.
Em Jurerê,
a Lavinal, né? E o que mais?
E também. E o Montana Grill do Shopping Beira-Mar.
Meu Deus, é gênero alimentício com posto de combustíveis, na verdade, lote de conveniência, né? E não a parte de combustível especificamente. E ainda a lavanderia. Como é que surgiu isso tudo? Qual foi a primeira empresa, qual foi o primeiro segmento que a Juliana conduziu?
Quando eu tinha 17, 18 anos, eu tava já incomodando meu pai porque eu queria trabalhar. E era um posto de gasolina.
E a reação do pai?
Não queria, né? Novinha.
Sim, sim.
E com isso eu incomodei bastante. A gente abriu o primeiro container da MPM.
Uhum.
E foi um super sucesso.
Nesse mesmo lugar?
No mesmo lugar. O posto era super diferente.
Sim, sim.
E daí a gente foi dali, e a partir dali a gente foi crescendo.
Mas como é que tu teve essa ideia? Ah, um container, vai ser assim e tal? Como é que surgiu aquela chamada sementinha do negócio?
Então, a gente já tinha viajado, né? Não, a gente tinha viajado pra fora. E nos Estados Unidos é muito comum as lojas de conveniência. Então, ali eu já tive a ideia sacada de trazer pra cá também. Pra poder inovar, né? Acho que a gente tinha que estar sempre inovando. Já sempre pensei que eu tinha que estar sempre inovando desde nova.
Uhum. É loja de conveniência e aí, claro, lida-se com alimentos, né?
Isso.
Tem que ter um cuidado muito redobrado para quem trabalha no gênero dos alimentícios,
muito,
né?
Muito.
E você pode falar disso com propriedade, porque além da MPM tem o Montana, que é no shopping
Beira-Mar,
aqui. Isso. Aqui na Bocaíva 2468. Então, e o que surgiu depois da rede ou dessa rede de conveniência?
Então, a MPM, depois do container, ela já fez a primeira reforma, que foi a reforma do posto todo e botou uma loja. Uhum. Daí ali a gente fez outra reforma porque ela cresceu muito rápido e botou a padaria.
Um pãozinho quentinho vai bem, né? O Ed, ontem pegava no meu pé no coquetel lá no Jurerê. Pô, já tá no terceiro pão. É uma delícia aquilo lá, né? Quem
reclama
é tua cadeira. Esses dias eu recebi uma foto que a nossa amizade seja cada vez mais fortalecida que a força das cadeiras. Ô, que gente danada que não perde tempo. Mas enfim, Juliana.
E dali eu montei, eu não quis continuar com meu pai, e montei a minha primeira loja, uma loja de multimarcas, ali no Santa Mônica, onde eu vendia roupa, lingerie e alguns produtos de sex shop.
Também?
Também.
Meu Deus, então além da MPM, da lavanderia, do Montana, ela tinha essa parte de confecção.
É, não, mas daí eu não tinha as outras coisas, né?
É.
Daí acabei vendendo.
Mas por
quê?
O pessoal não se interessava?
Acho que a gente tá sempre crescendo, sempre buscando e errando também. É. Eu errei muito para poder dar certo, né? Eu errei realmente, fali em alguns negócios, não tive, né, experiência, não tinha estudado tanto e fui atrás.
Mas é com os erros que se aprende também, né?
Com certeza.
É que tá aí o resultado do sucesso hoje.
É, dali eu montei outra loja no Shopping Beira-Mar, que era Dress Shoe, uma marca do Rio, concorrente da Farm.
Ah, é?
Também não deu certo. A minha sociedade, a loja deu super certo, tá lá no shopping ainda. E disso eu montei o Montana e as lavanderias. E daí fui crescendo no meu.
E tá aí.
A lavanderia é um sucesso, né? Em Floripa, acho que quando se trata de muita gente que trabalha, que estuda aqui, que acaba vindo sem a família, não tem tempo pra ficar lavando, secando, acho que realmente a forma como eu vejo a loja é uma coisa muito prática, né? Chega lá, tu deixa, vai trabalhar, volta,
É praticidade, né? De lavar, passar, nossa... já pegar. Eu às vezes levo camisa mais clara pra lavanderia. E quando eu pego aquele brinquinho, né? Camisa toda clarinha, dentro do saquinho plástico transparente, no cabide.
Sempre falo, a lavanderia ela tem que facilitar a vida do cliente, né? Sim, tanto é que é o nosso slogan, facilitando a sua vida.
Ah, é, tem esse slogan. Muito bem. Bom, e o ramo do restaurante, como é que surgiu? Primeiro foi o MPM, depois a lavanderia.
Isso. Então, depois a lavanderia, e quando eu vendi a loja do shopping que eu fui a Dress Shoe, eu montei o Montana.
O Montana.
Isso.
Como é que surgiu a ideia do Montana?
Eu já estava dentro do shopping, então para mim era muito mais fácil ter contatos, continuar ali, ter ideia. Eu já tinha ido para moda e já conhecia muito da alimentação no posto. Então eu falei, não, eu vou quero ir para a área de alimentação. E foi onde eu fui buscar hoje, né, uma das melhores franquias aí para se trabalhar. Eu montei a segunda loja no Continente Shopping, vendi ano passado, porque era muita coisa, não consigo abraçar o mundo.
Meu Deus! Ainda consegue ter tempo pra viajar? Vai lá? Quanto tempo lá em Nova York? Hoje volta quando?
Volta sexta-feira que vem.
Pois é, são 10 dias aí quase, né? 9, 10 dias.
É um projeto. Essa viagem é um projeto do Sebrae com a CDL. Que
legal.
Né? Foi um evento. Não um evento, na verdade, a gente participou de um projeto que seria o Connect.
Uhum.
Lá no começo do ano, a gente teve consultoria com consultores do Sebrae. E agora, no final do ano, a gente tem a visita à feira para fechar com chave de ouro, né, esse projeto.
Muito bem. A gente sabe que nesse horário do Jornal do Meio, muita gente, né, que ouve, pensa em montar o seu negócio. Ah, vou mudar meus planos, vou sair da empresa que eu trabalho, sei lá, vou... E a Juliana falou aqui de muitas dificuldades no começo, que errou. Ela disse, ah, eu errei, mas depois acertei, né? Tanto que deu aí uma engrenada nos negócios aí, nos três ramos de atividade dela. Agora, que dificuldades maiores as pessoas encontram no começo de uma trajetória assim de empreendedorismo? No teu caso, por exemplo.
É, eu acho que as pessoas têm muita iniciativa. Eu sempre pauto a minha história em quatro palavras, né? E acho que as pessoas, a primeira delas é a iniciativa. Eu tive muita iniciativa, as pessoas têm muita iniciativa. O brasileiro é empreendedor. Mas o brasileiro, às vezes, não tem tanta, né? As pessoas não têm tanta disciplina em estudar, ir atrás, correr, se aprimorar. É, acha que hoje em dia é só abrir um negócio e não é. A gente tem leis que às vezes ajudam, às vezes complicam o nosso trabalho. A gente tem que conhecê-las. A gente tem aí uma lei trabalhista árdua, difícil para o empreendedor.
Uhum.
Muito diferente de outros países. É, acho que falta estudo, falta conhecimento. Acho que desde as escolas deveria ter projeto de empreendedorismo. As pessoas deveriam ter educação financeira. As pessoas...
Planejamento financeiro, Juliana. Inclusive eu falava isso em casa, acho que foi anteontem. Eu disse, poxa, a gente recebe o salário mensal, gasta aqui, ali, acolá, não faz um planejamento, não bota numa planilha, isso aqui é para tal, isso aqui é para o supermercado, isso aqui é para o combustível, isso aqui é para alimentação, isso aqui é para a escola da filha. Eu acho que falta muito isso na vida das pessoas, uma organização financeira. Se você ganha 5, você não pode gastar 6, você não pode gastar 10. E isso acontece com que haja também endividamento na vida das pessoas, né?
Não, com certeza.
Justamente pela falta de planejamento.
Mas eu, Fabrício, na verdade, também um planejamento da burocratização que tem também, né? Porque, por exemplo, assim, ela mencionou a questão do posto. Acho que o posto, quanto mais movimento venha dar nele, mais movimento venha para a lavanderia também, né?
Uhum.
E o posto, eu moro próximo, ele tem uma reforma já há mais de um ano, tá? E até agora falta seu habits.
É mesmo?
E a segurança jurídica disso. Então, tipo assim, hoje o empreendedor tem muitos amigos meus que abrem o negócio e fecham o negócio por falta de um apelo, de um algo mais sistemático, né? Se o que ele construiu tem o direito de habites, por que que o habites não sai automático? E caso ele venha descumprir essa construção, ele pague por isso,
então,
né?
Então, é a questão da desburocratização do serviço, né? Porque isso aí ainda complica muito a vida do empreendedor, a vida de quem quer, né? É, recolhendo impostos, contribuir com o município, com a cidade. Muito difícil, né? Muito difícil, realmente. É um obstáculo. Agora, só para finalizar aqui, eu vejo na produção aqui do Marcos Cacetari a informação aqui de que a loja, a MPM, obteve a conquista, né, do prêmio da loja de conveniência mais bonita do Brasil em 2019.
Aí,
que orgulho, hein? Tá aqui em Florianópolis, a loja de conveniência
mais
bonita.
Acho que já foi a que mais vendeu também, né?
Já.
Acho que ela já
que foi, orgulho, hein, Juliana?
Acho que é metro quadrado, pelo um amigo meu tinha uma outra loja MPM no Itacolubi, no outro posto perto da Lagoa. E ele falou que é o que? Metro quadrado, que é a loja que mais vendia por metro quadrado quando era menor, né?
É, a gente ainda tem, né? Uma boa expressão e estamos sempre ali batendo o ranking.
Não sei se é cliente, porque a Morgana deve lavar as roupas, mas o Marcelo Barreto da Academia Elite acabou de falar que é a melhor lavanderia que tem.
Marcelo Barreto? Região, é. Foi, eu tenho um amigo que inclusive faz aniversário mesmo. Opa, dia obrigada. Que eu, que é militar da base aérea, que é o Marcelo Barreto. É o homônimo aí do colega Marcelo. Que legal. Juliana De Bastiani, parabéns, né? Histórias de sucesso, esse quadro criado aqui pela produção da Rádio Jovem Pan, do Jornal da Manhã, para trazermos aqui empreendedores e empreendedoras de diferentes faixas etárias, é bem verdade, né? Já trouxemos aqui a Juliana, uma jovem empreendedora e com uma experiência de quanto tempo, Juliana? De, sei lá, 15 anos.
Um pouquinho mais.
É, então, mas mesmo assim, né? Então é lavanderia, é restaurante, é a loja, né, de conveniência, então quer dizer, tem que ter aquele cuidado redobrado e um planejamento para se obter o sucesso que muita gente deseja. Então, com isso, quero aqui te agradecer, né? Agradecer pela presença. Eu perguntei pra Juliana quando ela chegou, já tinha vindo aqui, aí meio que mostrei aqui as dependências da rádio para ela. Não, não vim. Então, que seja a primeira de muitas vindas aqui.
Obrigada, estúdio, tá, obrigada pelo convite. Quem quiser, ele pode me seguir no Instagram.
Opa!
Ju Malta De Bastiani.
Recebi teu convite ontem no Fabrício R. Corrêa ali.
Isso aí, legal, tem bastante legal. Gente que me procura, manda mensagem ali no inbox pedindo dica, pedindo ajuda, legal, bastante que empreendedor que tá começando. Bacana. Então fiquem à vontade, tô super à disposição. Acho que eu faço associativismo na Brasel, na CDL e também no Instagram. Então, legal, é isso aí.
A Brasel não é mais presidida pelo...
A Brasel é presidida pelo Rafael.
Ah, o Rafael WW aqui da... Isso, legal. O antecessor dele, rapaz, me fugiu o nome.
Fábio,
aqui,
né?
Fábio.
Fábio da Alameda, Fábio Queiroz.
Fábio Queiroz, isso mesmo. Obrigado, Juliana. Eu, pra nu,